Jesus, amém, Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti nessa noite, Senhor, queremos, Senhor, ouvir o Teu falar, Senhor, fala conosco, Senhor, aos nossos corações, segundo a necessidade de cada um aqui, Senhor, Senhor conhece, sonda os corações, Senhor sabe o que cada um de nós necessita, Senhor vem falar individualmente, Senhor, a cada um, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos aqui nessa noite para ouvir, para primeiro reunir com os irmãos, né? Tão bom é reunir com os irmãos, tão bom é estar com os irmãos. Ó, Senhor, sentimos o próprio Senhor, né? Quando estamos juntos, graças a Deus, mas também para ouvir a palavra do Senhor. E a palavra dessa noite, irmãos, tem uma mensagem para nós, que é a mensagem da cruz. Ó, Senhor Jesus, essa palavra da cruz, ela é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Ou seja, para os homens, realmente é algo que não faz muito sentido, né? Mas nós vamos ver que para nós que somos filhos de Deus, como o Mário mesmo disse, essa palavra é crucial no nosso viver cristão. Amém? Então, começando, irmãos, gostaria de fazer a abordagem que é feita na segunda-feira no Alimento Diário, falando da diferença entre a palavra profética e a palavra que é uma palavra mais segundo a necessidade de cada um de nós, né? Irmãos, essas palavras que nós temos ouvido, que o Senhor tem falado para nós por meio do Alimento Diário, falou na conferência, está falando por meio do Alimento Diário para nós, né, nas mensagens de sábado à noite, é a palavra profética do Senhor. Irmãos, é uma palavra que vem para dar direção para o seu povo. Essa palavra, irmãos, ela vai além de uma palavra que supre individualmente cada um de nós, cada um do povo de Deus. Mas ela dá uma direção para a igreja, ela dá uma direção para o povo de Deus. Essa palavra mostra aquilo que está no coração de Deus e qual a vontade do Senhor para a sua igreja, para a sua guerreira, para a sua noiva, como corpo de Cristo. Irmãos, é fundamental para nós ouvirmos, acolhermos essa palavra no nosso coração e praticarmos no nosso viver diário, nas nossas casas, com as nossas esposas, nossos filhos, praticar essa palavra. Ó, Senhor Jesus, para irmãos, juntos, seguirmos o rebanho. Sabe? Se a gente não dá ouvido para o que o Senhor tem falado por meio da palavra atual, irmãos, nós nos perdemos, nos desgarramos do rebanho. Os irmãos estão indo para um lado, né? É expolivro, é comportagem dinâmica, é ministério das irmãs, das mulheres, né? E tantas outras coisas que o Senhor tem falado e tem levantado no nosso meio. E se a gente não atenta, não fica antenado, ligado no que o Senhor está falando, irmãos, a gente fica para trás, né? E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós acompanhemos o rebanho. Amém? Senhor Jesus. Então, aí nós avançamos para terça-feira, né? E na terça-feira, o título ali, eu separei, não que eu vá recitar, não estou nem com o Alimento Diário aberto, tá, irmãos? Mas eu quis, porque realmente cada dia da semana foi muito precioso, né? Então, só para os irmãos se situarem, quem tiver com o Alimento Diário e quiser abrir, tá? A terça-feira, o título foi Chamados pela Vontade de Deus para Sermos Úteis na Igreja. Ó, Senhor Jesus, vamos abrir, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, a parte A do versículo fala assim: Paulo, o apóstolo Paulo, chamado pela vontade de Deus. Então, Paulo, né, chamado pela vontade de Deus. Senhor Jesus, irmãos, todos nós fomos chamados pela vontade de Deus, né? Esta E esse chamamento que nós temos, irmãos, é a marca do povo de Deus. Todos nós que somos filhos de Deus temos isso em comum. Cada um de nós aqui fomos chamados por Deus. Se você está aqui nessa noite, né, principalmente os church kids, né, que nasceram na igreja, cresceram na igreja, né, e vieram, sempre vieram porque os seus pais os trouxeram, né, e os levaram para as conferências, e, enfim, de certa forma, talvez você possa ter falado, puxa, eu vim, eu frequento, mas é porque o meu pai e minha mãe vêm, é porque minha tia vem, porque meus avós vêm, eu acabo vindo com eles. Mas, irmão, o Senhor fala para você nessa noite, sabe, você tem que ter um chamamento diante do Senhor. Você não pode simplesmente vir ou, né, por conta de alguém que te traga, mas você tem que ter esse chamamento. Abraão teve um chamamento e por conta disso ele saiu da onde ele morava, né, e foi para a terra de Canaã. Também nós, irmãos, precisamos ter um chamamento, né, diário. Diariamente temos que ouvir o chamado do Senhor. Sabe, às vezes, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, você está dormindo e tal, de repente você acorda antes do horário que você coloca o despertador, né? E aí, você fala, ah, vou, uma hora antes do horário, vou dormir mais um pouco, mas aí você não consegue pegar no sono. E aí você percebe que tem alguém te chamando. Vocês já tiveram essa experiência? Aí se eu tive essa experiência aí nos últimos dias, eu falei, Senhor, é o Senhor me chamando. Não adianta ficar na cama, eu não vou conseguir pegar no sono, né? Então, irmãos, esse chamamento é diário, sabe? A gente tem que pedir para o Senhor, falar, Senhor, me chama. Sabe, me chama, Senhor, eu quero ouvir o teu chamamento e quero atender ao teu chamamento, à tua voz. Né? Então tem que ser diário, intenso, contínuo, né? Sermos chamados, termos esse chamamento do Senhor. Irmãos, isso vai mudar a nossa vida da igreja. Se a gente perceber que a gente está aqui porque nós somos chamados pelo próprio Deus, que como o Mário, né, orou e leu ali no versículo, o Deus incriado, o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, irmãos, esse Deus te chamou. Amém. E é por isso que você está aqui nessa noite. Talvez você ache que está aqui porque você quis estar aqui. Sim, por um lado, sim. Mas quem colocou essa vontade no teu coração? Foi Deus. Amém. Próprio Senhor nos trouxe, né? Estamos aqui por conta desse chamamento. Aí, no versículo seguinte, no capítulo 2, no versículo 2, do mesmo capítulo 1 aqui, ele fala assim. A igreja, então, Paulo individualmente teve um chamamento. Então, cada um de nós aqui tivemos e temos diariamente, continuamente, esse chamamento. E o 2 fala assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Irmãos, nós somos chamados para ser santos. Ser santo, irmãos, sabe? É nós sermos o quê? Separados. O Senhor separou você e a mim, né, para nós servirmos a Ele. O Senhor, irmãos, Ele tem uma vontade. E a vontade do Senhor, como o irmão João sempre compartilha, é inegociável. O Senhor não negocia a vontade dEle, sabe? O Senhor, irmãos, Ele nos chamou então para ser santos, separados, para fazer a vontade de Deus. E não para que Deus fizesse a nossa vontade. Nós não fomos chamados, nós não fomos feitos filhos de Deus para que Deus faça a minha vontade ou faça a sua vontade. Mas nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Existe uma grande diferença. Hoje, irmãos, o mundo, né, o meio cristão, prega um Deus, né, que Ele vem para satisfazer todas as nossas vontades, do homem. Mas e a vontade de Deus? Onde fica nisso? O que Deus quer, o que Deus deseja? Será que no dia a dia, quando nós vamos diante do Senhor para orar, como que é a minha oração, como que é a sua oração? É aquela oração em que a gente tem uma lista gigantesca de pedidos? Será que em algum momento da minha oração, da nossa oração, tem um espacinho para a gente perguntar para o Senhor, falar, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque normalmente, irmãos, a minha oração, pelo menos, né, vou falar por mim, Senhor, é uma lista dizendo para o Senhor o que eu quero que Ele faça por mim. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Irmãos, não que nós... Porque a nossa oração é um diálogo com o Senhor. Né? A gente fala para o Senhor as nossas necessidades, mas um dia, não pode ser um monólogo, onde só um fale. Tem que ser um diálogo. Senhor, e o Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim nesse dia? Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus, quando esteve aqui conosco, aqui na terra, né, há 2000 anos atrás, hoje Ele está em nós, Ele é o Espírito que dá vida, é real para nós, mas enquanto aqui, Ele nos deixou um modelo para nós seguirmos. Amém? O Senhor é o nosso modelo, nosso melhor, maior modelo. Em Mateus, capítulo 6, o que o Senhor fala ali? Ali no Getsêmane, né? Então, irmãos, a gente tem que olhar para o Senhor. Qual era o viver do Senhor? Como o Senhor se relacionava com... Perdão, aqui ainda não é no Getsêmane, não. Aqui é a oração que o Senhor nos ensinou, né? A oração dominical. Então, Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. Fala assim, o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aqui entra o quê? O invocar o nome do Senhor, que nós vamos ver logo em seguida na quarta-feira. Tá? Então, santificar o seu nome, invocar o nome do Senhor. E o 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Irmãos, o Senhor, aqui na terra, o desejo do Senhor Jesus era fazer a vontade do Pai. Isso é confirmado também o quê? Em Mateus 26. Se nós abrirmos em Mateus 26, versículo 39, primeiramente. Mateus 26, 39. Ali no Getsêmane, o Senhor, prestes a ser entregue, né, para ser crucificado, passar por todas as sessões de sofrimento, de tortura, e depois a morte, né, toda ali a cruz, ficar sem a presença do Pai, não é? Então, sabendo tudo que Ele ia passar, sabendo todo o preço que ia ser pago para que eu e você, nós estivéssemos aqui hoje, Ele orou da seguinte forma para Deus Pai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então ele falou a vontade dele. Ele falou, assim, não é a vontade dele, mas ele falou para Deus, olha, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, ó, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? E aí o 42 repete a oração, só que com outras palavras. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, o Pai já tinha respondido para ele, nesse intervalo, que não havia possibilidade de voltar atrás. Então o Senhor vai e fala, se não é possível, esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Irmãos, então nós somos chamados, sim, mas para fazer a vontade do Pai. João 6,38, para finalizar aqui esse tópico. João 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Aqui fala assim, porque eu desci do céu, Senhor Jesus dizendo, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, irmãos, nós, como filhos de Deus, nós fomos chamados para fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Senhor Jesus. Lembrando que Deus tem a sua vontade e ela é inegociável. Então, avançando, 1 Coríntios, voltando para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a parte B do versículo. Então, aqui, na quarta-feira, o título, né, da mensagem é Joelhos que se dobram e língua que confessa o nome do Senhor. Então, aqui, irmãos, no versículo 2, parte B. Então, fala, né? Vou ler desde o início do versículo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. Amém. Aleluia, irmãos, nós somos os invocadores do nome do Senhor. Amém. Irmãos, nós mantemos o testemunho do nome do Senhor de pé nessa terra. Mas nós temos uma incumbência, né, diante dos homens, diante de Deus, de manter o nome de Jesus vivo e operante nessa terra. Amém. Nós somos como um luzeiro colocado, irmão, sobre o velador, né, para que as pessoas vejam que quando nós invocamos o nome do Senhor, nós declaramos que Jesus é o Senhor e que Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Então, vamos lá para Jeremias, no Velho Testamento. O livro de Jeremias. Senhor Jesus. Só falta eu achar aqui, né? Coloca no telão para a gente aí. Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13, por favor. Jeremias 19. Já está. Ah, perdão. 29, isto, 29. Isto, está aqui. 12 e 13. Amém? Então, vamos ler todos juntos, irmãos? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Serei, a buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, irmãos, esses versículos aqui de Jeremias são muito esclarecedores, né? São maravilhosos, porque eles mostram para nós que há uma íntima relação entre o invocar o nome do nosso Senhor. Aí nós prosseguimos aqui, né? Então fala, me invocareis e passareis a orar. Na experiência dos irmãos, não é assim que acontece? Na nossa experiência, a gente começa a invocar o Senhor, né? E de repente a gente já começa, o Senhor vai dando sentimento, a gente começa a louvar, a orar, né? Então a gente vê que o invocar tem essa íntima relação com o orar, né? Com a oração, e também a comunhão, porque fala assim, ó, o início do 13 fala, buscar-me-eis. Então quando eu invoco o Senhor, eu também tenho essa vontade, né, de ter comunhão com o Senhor, de ter essa busca. E finalmente nós vemos a relação do invocar com o quê? Com o nosso coração, porque fala, ó, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, irmãos, o invocar o nome do Senhor tem uma íntima relação com o nosso coração. Amém? Vamos lá para Romanos agora. Vamos lá, vamos. Novo Testamento, livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Então fala aqui, não é? Podemos começar do 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. O 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, também aqui em Romanos, irmãos, vemos essa relação íntima entre o invocar o nome do Senhor e o nosso coração, né? Ó Senhor Jesus. Então, é o nosso coração. Bem, vamos agora ler Filipenses. Vamos ver o que Filipenses fala, né? Filipenses capítulo 2. Antes de ler Filipenses, irmãos, eu queria enfatizar algo que o irmão João compartilhou aqui, enquanto ele estava conduzindo os hinos, naquele primeiro hino Paizinho, né? Tem uma estrofe ali que falava assim, que eu devo invocar sem medo. Então, irmãos, o invocar o nome do Senhor tem que ser, como o irmão disse, como o nosso respirar. Alguém aqui para e pensa, agora eu vou respirar. Não, agora eu preciso expirar. Né? A gente tem essa reação em relação à respiração? Não temos. E nós sabemos que o espírito, em grego, é pneuma. Né? E pneuma, irmãos, em grego também é relacionado ao ar. Então, irmãos, né, pneumático. Então, nosso Senhor é esse pneuma santo. E como que nós respiramos esse Senhor e inspiramos Ele para dentro do nosso ser? É por meio do invocar. Então, irmãos, temos que invocar, sabe? É no banho, é no trânsito. Né? Eu confesso para os irmãos de manhã, né, eu termino a comunhão com o Senhor, aí vou para a higiene, né, tomo o café da manhã e saio para o trabalho. Ao sair, eu pego ali no volante, eu estou invocando o Senhor, mas eu confesso, irmãos, que assim, pelo fato de eu estar prestando atenção no trânsito, às vezes eu lembro, puxa, eu estava invocando e não estou mais, eu vou e volto. Sabe? Então, é assim, não é uma coisa que, da mesma maneira, como você está ali no teu quarto, né, sozinho, com a Bíblia na mão, invocando, você não tem nada ali tirando a tua atenção. Mas, irmãos, eu estou invocando. Eu estou no trânsito, eu estou invocando, eu estou lá no trabalho, na frente do computador. Às vezes eu estou sem invocar, vamos invocar. Mas ali a pouco um liga, outro chama, um e-mail que chega. Mas irmãos, nós temos que invocar sem medo esse Senhor, a todo tempo. Né? Mas aqui Filipenses fala, nesses versículos, de algo aqui que é muito rico também, né? E mostra algo para nós. Filipenses, deixa eu abrir aqui, acabei parando. Hoje eu estou meio devagar aqui com a Bíblia, hein, irmãos? Filipenses 2, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Então aqui fala também do nome do Senhor, não é? Fala assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Jesus, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, irmãos, nós temos que ter em mente, sabe, no nosso coração, que não há nome maior que o nome de Jesus. Irmãos, em todo o universo. Irmãos, não, você pode vasculhar as galáxias, os planetas, sabe, as estrelas. Pode descer ao mais profundo do abismo, as profundezas da Terra. Irmãos, não tem nome maior que o nome de Jesus. Amém. Isso é claro, sabe? Isso tem que ser real para mim e para você. Quando você e eu invocamos esse nome, irmãos, algo tremendo acontece. Não é qualquer coisa. Não é. Pode até parecer banal, mas não é, irmãos. Céus e terra tremem. Os poderes das trevas tremem. Os diabos fogem. Ó Senhor Jesus! Amém. Vamos ficar de pé, vamos invocar o Senhor, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus! Amém! Ó Senhor Jesus! Mais uma vez! Ó Senhor Jesus! Podem se assentar, por favor. Irmãos, as trevas fogem. Irmãos, a mente clareia. As dúvidas fogem. O medo, o ódio, tudo corre desse nome, irmãos. Esse nome é que nem Baygon para barata. Espirrou, morreu. Senhor Jesus, o nome de Jesus mata as trevas, mata todas as coisas negativas. E foi dado esse nome para o Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, irmãos. Amém. Aqui, irmãos, esse versículo 10 é maravilhoso. Mostrando, estão lembrando da relação do invocar com o nosso coração. Irmãos, quando eu invoco o nome do Senhor, o meu coração se dobra diante do nome de Deus. Os joelhos do meu coração, eles se dobram diante do nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Óbvio que pode ser que ocorra situações e que também esses joelhos aqui se dobrem. Eu essa semana tive experiências com o Senhor de dobrar os meus joelhos no meu quarto, né? Ali eu e o Senhor, né? E foi maravilhoso, irmãos. Mas e aqueles irmãos que já fizeram cirurgia no joelho e colocaram prótese? Dá para ajoelhar, Rose? Não dá, né? Então, irmãos, o Senhor não requer isso de você. Não requer que agora, daqui por diante, seja só de joelhos no chão. Mas o teu coração, o meu coração, sim, tem que se dobrar ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Amém. Então, irmãos, esse nome é maravilhoso. Amém. Esse nome é poderoso. Aleluia! Pelo nome de Jesus! Amém. E aí, então, avançamos para quinta-feira. E a quinta-feira, irmãos, nós vamos lá para Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. E o título da quinta-feira é Usar o Espírito. Amém? 1 Coríntios 1, 9 fala assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui Paulo fala que Deus nos chamou, ele reforçando os versículos 1 e 2, que nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus, né? E aqui, irmãos, ele vem falar o quê? Que nós fomos chamados também o quê? A comunhão. Irmãos, o invocar o nome do Senhor nos leva à comunhão, nos leva a ter comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Aqui. Aqui, irmãos, mostra qual é o lugar que Deus preparou. Foi, inclusive, um versículo que o irmão João hoje falou aqui na frente, né? Fala assim: Deus preparou, irmãos, um lugar para nós termos comunhão com Ele. Não é mais em lugares feitos por mãos de homens, como era no Velho Testamento. Aonde é, então? Vamos ver. 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E o 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, então é no Espírito, é no Espírito. Invocar o Senhor no Espírito, orar no Espírito, ter comunhão com o Senhor no Espírito. Então, irmãos, nós vamos usar o nosso espírito. Amém. O Senhor deu para você e deu para mim. Precisamos usar. Precisamos usar. João capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38 e 39 diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, quando você usa o seu espírito para ter comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, irmãos, rios de água viva fluem do teu interior e saciam toda a sua sede e lavam todo o teu ser e enchem o teu ser de vida. E o 39, isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Irmãos, mas e hoje? Essa promessa se cumpriu?
Amém!
Amém! Essa promessa se cumpriu na minha vida e na sua vida. Amém. O Espírito é disponível a nós.
Amém.
E aonde eu contato o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus? No meu Espírito.
Amém.
Senhor Jesus!
Amém.
Então, irmãos, nós temos o Espírito, mas qual é o problema? O que acontece comigo e com você? A gente não usa o Espírito. Deus deu, está dentro de nós, está fora de nós, age em nós. Porém, eu preciso dar liberdade a Ele, eu preciso ter comunhão com Ele. Qual foi o lugar que Deus preparou para ter comunhão com Ele? Em Espírito e em verdade. Mas o problema é que eu uso a minha mente, mas não uso o meu Espírito. Eu coloco a minha mente na carne e não coloco no Espírito. E quais são as consequências de eu não usar o meu Espírito? Vamos ler Romanos, capítulo 8. Existe uma consequência, irmãos. É uma escolha que nós fazemos, né? Usar ou não usar o nosso Espírito. Mas se nós não usamos, existem consequências. E essas consequências são terríveis. Romanos 8, versículo 5, fala assim. Perdão, irmãos. Não. Tô... Hoje eu acho que eu vou precisar colocar meu óculos aqui. Eu tô evitando faz tempo. Mas eu não quero nem sair do bolso, hein? Ai, ai, tá aqui, vamos lá, primeira vez, hein? Agora sim, uau, a gente quer esconder a idade, né, irmãos? Mas o Senhor não deixa, não, tem que usar. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6, fala assim, ó: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E aí a consequência, irmãos, porque o pendor da carne, ou seja, a mente posta na carne, dá para a morte. Mas a mente posta no Espírito, irmãos, dá para vida e paz. Então, irmãos, é uma questão de escolha. Aonde eu quero que a minha mente seja colocada? Na carne ou no Espírito? Nós vimos aqui as consequências. Irmãos, o que eu. Vamos ler agora para encerrar esse tópico. Romanos 5,5. Aqui fala assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu li esse versículo, irmãos, uns dias atrás, e me intrigou a questão da palavra outorgado. Eu fui ver o que significa uma outorga. Imagine que todas as riquezas minerais do Brasil são do governo federal, são da União. Toda a riqueza que está no subsolo, tá? Até mesmo a água mineral que está no subsolo é propriedade do governo federal. Para uma empresa extrair a água lá das profundezas e envasá-la para vender, para a gente tomar no supermercado, ela precisa de uma autorização que dê o direito de ela utilizar, de ela explorar, de ela se beneficiar daquela riqueza. Isso em qualquer área, pode ser ouro, prata, ferro, qualquer riqueza, né, mineral, tem que existir uma liberação, um direito. E esse direito de uso se chama outorga. O governo cede, concede uma outorga para que a pessoa ou a empresa extraiam as riquezas dali. Uma mina de ouro tem que ter a outorga, né? Agora eu pergunto para você, irmãos. Você tem uma propriedade, tá? Nessa propriedade é descoberta uma mina de diamantes. Trilhões de dólares em diamante. E você tem a outorga. É concedido a você o direito de extrair esses diamantes e fazer o que você bem quiser deles. Qual seria a tua reação? Você ficaria sentado na sua casinha ali? Vamos supor, falta tudo em casa. Pensa aquela família que falta tudo, né? Ah, precisava comprar um chinelo pro Joãozinho. Ah, vai lá, consulta o saldo bancário. Ó, amor, esse mês um chinelo pro Joãozinho não dá. Põe um araminho no chinelo dele para aguentar mais um mês. Passa esse mês, mês que vem a gente compra. Mas tem a outorga. E você não usa, você não faz uso daquilo que é teu direito. Entra isso na cabeça da gente? Entraria? Não. Irmãos, o Espírito foi outorgado a você.
Amém.
É um direito seu e meu usarmos, Amém. Desfrutarmos, extrairmos todas as riquezas dele. E por que que eu não uso o Espírito? Se um homem fizer isso em relação a esse tesouro de diamantes, ele seria chamado do quê? De louco. Agora, eu não uso o Espírito que me foi dado. Irmãos, as virgens, lembram das cinco nécias? O que é nécio? É louco. Elas não usaram o Espírito que foi outorgado, que foi dado. Irmãos, naquele dia, hoje o Senhor usa de graça para comigo e com você. É a era da igreja, é a era da graça. Naquele dia, irmãos, vai ser justiça. O Senhor falou, Senhor, mas... O Senhor falou, eu te dei todo o direito, estava ali tudo à tua disposição. Né? Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós.
Amém.
Desperta no Senhor do sono. Amém? Amém. Bem, então avançando, na sexta-feira, fala, né, de adorar somente a Deus e não termos preferência. Irmãos, eu não vou entrar muito nisso aqui, tá? Mas o irmão fala ali, né, na palavra, para nós não termos preferências naturais. Nós, irmãos, eu, vocês, a gente tem que admitir, a gente é cheio de preferência. Ah, eu vou na reunião, porque tal irmão vai falar, nossa, eu gosto quando o Flávio fala, né? Quando o João fala. Então eu vou na reunião hoje porque o João, fulano, cicrano, ou mesmo os irmãos, né? Pedro, André, Miguel e Esdras. Ah, eu gosto quando o Miguel fala. Puxa, as mensagens. Irmãos, sabe, precisamos ter cuidado com isso. Sabe, não podemos ter preferências na igreja, porque isso, irmãos, causa divisão. E o Senhor não, sabe, todos são servos do Senhor, todos falam pelo Senhor. Às vezes um troca o R, né, pelo S, fala uma palavra errada aqui, ou gagueja ali. Mas, irmãos, está falando pelo Senhor. Sabe, a gente tem que ver que o Senhor tem os seus vasos escolhidos. Não é porque um fala com mais eloquência e o outro tem mais dificuldade que eu vou preferir um em detrimento do outro. Sabe? Ou eu gosto mais de tal irmã porque ela, sempre que eu chego no local de reunião, ela vem me cumprimentar. Ah, eu não gosto daquele irmão porque ele passa por mim e nem vê que eu existo. Irmãos, na igreja não podemos ter preferências, sabe? Devemos realmente pedir para o Senhor limpar o nosso coração dessa situação. E adorar somente a Deus, né? Não podemos adorar homens, começar a adorar pessoas, né? Às vezes um irmão, o Senhor levanta aquele irmão, enche o irmão de espírito, de vida, ele fala bem, aí você começa, né? Não, tinha que ser aquele irmão. Ela vai falar uma palavra para os casais. Não, tem que ser aquele irmão, porque ele fala melhor que os outros. Irmãos, devemos adorar a Deus, não a homens. Amém? Jesus é o Senhor. Aí, no sábado, e eu vou terminar no sábado, fala assim, a loucura da palavra da cruz e da pregação do Evangelho. Vamos voltar lá, então, para 1 Coríntios. Vamos pôr o óculos, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 2 ao 5, que foi o que o Mário leu conosco, né? Então fala aqui. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito. Irmãos, vejam que Paulo, ele usava o direito dele que foi outorgado a ele. Ele não abria mão de usar o Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, a palavra da cruz, aqui fala então, né, que ele decidiu nada saber, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, a palavra da cruz, essa palavra anula a nossa natureza terrena, que é contrária à vontade de Deus. A minha mente é contrária à vontade de Deus. Mas a palavra da cruz, irmãos, anula a minha mente. E aí, então, a vontade de Deus tem caminho na minha vida, né? E ela evidencia e destaca Cristo. Ela põe Cristo em evidência, essa palavra da cruz, né? E nós precisamos aprofundar as nossas experiências na cruz de Cristo. Mateus capítulo 16, 24, o Senhor fala: então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E Lucas 9, 23 fala a mesma coisa, só que ele acrescenta um dia a dia. Então, irmãos, é dia a dia, é momento a momento. Situações surgem. E aí, por causa da palavra da cruz, eu abro mão da minha vontade para que a vontade do Senhor seja feita. Eu tomo a cruz de Cristo na minha vida, né? E dessa forma, irmãos, o meu homem natural é eliminado, é mais restringido e a vontade de Deus é feita na minha vida, na sua vida. 1 Coríntios capítulo 1, voltando lá, agora também ele fala no versículo 18. 1 Coríntios 1, 18. Aqui ele fala do Evangelho, né? Que aqui fala da loucura da palavra da cruz e da pregação do Evangelho. Irmãos, hoje eu achei muito rico o Esdras publicou um vídeo, depois, em Sumaré, irmãos, houve a pregação do Evangelho ali da igreja, adolescentes e jovens abriam uma faixa no trânsito, na hora que o semáforo fechava, abria a faixa, podemos orar por vocês, e aí os irmãos ali estendiam as mãos sobre os motoristas dos carros e oravam, abençoando a cidade, e os jovens indo nos vidros dos carros para entregar o Jornal Árvore da Vida. Irmãos, o Evangelho está sendo pregado. Campinas com Expolivro, as experiências estão sendo maravilhosas, né? Em Lins, os irmãos ceapistas estão lá, né, pregando Evangelho. Nós aqui em Bauru vamos receber uma viagem missionária dos jovens de São Paulo que virão, passarão aqui, ficarão 3 ou 4 dias em julho. Irmãos, o Evangelho está sendo pregado. Amém. Então, irmãos, só que esse Evangelho, ele é loucura aqui, como fala a palavra. O versículo 18 de 1 Coríntios, capítulo 1. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, irmãos, que somos salvos, é o poder de Deus. Irmãos, se quando você ouvir falar de pregação do Evangelho, parecer loucura para você, cuidado. Cuidado, irmãos. Porque aqui fala que o evangelho é loucura para os que se perdem. Irmãos, temamos e tremamos diante do Senhor. É um termômetro para mim e para você. Se eu ouço falar de pregação do evangelho, eu falo, ah, isso é coisa de louco. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Amém? Amém. Senhor Jesus, isso é um alerta para nós. Como está o meu coração em relação à pregação do evangelho? Aí prossegue no 21 até o 23. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do evangelho. É loucura. Para os homens é loucura. Mas para Deus é sabedoria de Deus. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas não para nós, filhos de Deus. Não para mim e para você. Ó Senhor Jesus, precisamos, irmãos, então, dessa palavra da cruz e precisamos da prática da pregação do evangelho. Jesus é o Senhor. Amém? Vamos cantar o hino C36? Vamos ficar de pé.
Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmão, vocês não estão alegres? Alegrai-vos sempre no Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é salvação para nós. Você falou em outorgar, Beto. Eu me lembro quando eu fiz cursinho, tinha um professor de história, vocês conhecem, o Heródoto Barbeiro. Ele falou assim para mim, explicando, o que é outorgar? É algo assim impositivo. Ninguém vai contra algo outorgado. Vocês entendem? A Lei Áurea foi outorgada pela princesa Isabel. Cumpriu. É imexível. O Espírito é imexível em nós. Amém. Ele é seu. Amém. Agora, promulgada, irmãos, é diferente. Precisa ter anuência de várias pessoas. Por isso que vai no Congresso. Vamos promulgar a lei. 44 contra, 200 a favor. Isso é promulgar. Vocês entendem? Mas a outorga é algo impositivo. É de uma vez por todas. Amém. O Espírito está em você de uma vez por todas, Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Amém. Outra vez digo, alegrai-vos. O Senhor é maravilhoso, irmãos. E queria ler mais um versículo aqui em Filipenses, fala assim, ó. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e a segurança para vós outros, que eu fale, escreva, diga as mesmas coisas. Irmãos, quantas vezes a gente já falou para invocar o nome do Senhor aqui? É ou não é? E se eu falasse para você que você vai receber um prêmio, toda vez que você invoca o nome do Senhor, você vai ganhar um prêmio. Isso é verdade, irmãos, não é mentira. Você vai receber um prêmio. Toda vez que você invoca o nome do Senhor, você recebe um prêmio. Olha o que nós estamos perdendo. Olha o tempo como é importante. Síndrome do Peter Pan. Ninguém quer envelhecer, tudo fica novinho, né? Mas o crocodilo que comeu a mão do Capitão Gancho, aquele é o tempo. O crocodilo está comendo o nosso tempo, irmãos. Então toma cuidado. O tempo é importantíssimo para nós, irmãos. Irmãos, quando nós invocamos o nome do Senhor, nós remimos o tempo. Amém. Nós avançamos no tempo. O tempo não nos atinge. Quando invocamos o nome do Senhor, nós somos renovados. Amém. Nós somos novos. Ó, Senhor Jesus. Amém. Ganhei nessa semana, irmãos. Amém. Ganhei no alimento diário. Amém. Maravilhoso. E uma coisa que eu queria falar aqui também em Coríntios, fala assim, ó. Coríntios 1. Nós vimos lá na estância semana passada. Falar da nossa vocação. Irmãos, reparai. Presta atenção. Presta atenção, pois, na vossa vocação, na nossa, no nosso chamamento. Visto que não foram chamados muitos sábios, nem poderosos e nem de nobre nascimento. É isso mesmo, irmãos, porque os poderosos, os sábios de nobre nascimento, eles não se interessam muito com o nome do Senhor. Porque eles se interessam com as suas coisas próprias, de que são deles. Por isso Deus chamou as coisas loucas do mundo. Amém. As que não são, mas que agora são. As que não eram, para envergonhar as que são. Chamou os fracos e os de humilde nascimento, para envergonhar as coisas que são poderosas, que têm conhecimento e têm um berço maravilhoso, uma ascendência. Tem um nome a zelar. Por isso o Senhor nos chamou, irmãos. Ó, Senhor Jesus, amém. Deu o Espírito. Isso também não quer dizer que eles não possam receber, eles podem receber. Mas o Espírito, quando ele vem para esse tipo de pessoas como nós, muda a nossa situação. Amém. Vocês entendem? Nós nos tornamos poderosos, porque ele é o poder de Deus. Nós nos tornamos sábios, porque ele é a sabedoria de Deus. E nós nos tornamos de novo nascimento, porque ele é o quê? Ele é o rei de toda a terra. Então, quem recebe o Espírito outorgado, garante para si tudo isso. E não só isso, tem um prêmio. Quando invocamos o Senhor, nós recebemos um prêmio. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Ganhei muito.